Boa noite, galera. Deixa eu colocar o tema da live aqui. Pessoal, então hoje a live é sobre pós-ciclo, né? Falar de coisa ruim. Pós-ciclo é foda, né? Então eu vou. Resolvi escolher esse tema porque faz tempo que eu não falo sobre isso. E eu estou num momento de pós-ciclo, né? Depois de anos usando hormônios. Então, eu vou falar um pouco para vocês sobre teoria e prática. Tá? Tá todo mundo ouvindo aí? Tá tranquilo, né? Obrigado, Rodrigo, por perguntar como eu tô. Eu tô bem. Teve um ciclone aqui em Santa Catarina, aqui no litoral, ontem, mas tá tudo bem. Fiquei sem luz. Tô aqui na casa do meu amigo André Rizzuti, aqui fazendo live na casa dele. Mas felizmente voltou a luz lá em casa agora há pouco. Pessoal, eu vou deixar aqui então. Vou tirar os comentários, tá bom? E daí depois eu volto. No final da live eu volto com os comentários, tá? Só lembrando que meus e-books estão em promoção até amanhã, incluindo o e-book Testosterona e e-book Perfil dos Esteroides. No e-book Testosterona eu falo sobre pós-ciclo TPC, tá? Eu falo com mais detalhes no livro de hormônios, mas no e-book tem bastante informação também útil para quem está em pós-ciclo. Também falo sobre Blast Cruise no e-book Testosterona, para quem faz uso contínuo de testosterona, quem faz uso contínuo de hormônios. É um e-book bem completo. E o e-book Perfil dos Esteroides é um e-book que é mais direto, que fala um pouquinho sobre cada esteroide, né? Além disso, tem mais outros e-books que estão em promoção, tá? Então, a promoção é até amanhã. Eu imagino que tem bastante gente que já tem, mas quem não tem, garante aí. Beleza? Vamos lá, então. Deixa eu tirar os comentários aqui para a live fluir melhor. Pessoal. Antes a gente falar de pós-ciclo, a gente entender que é o ciclo de esteroide, né? O ciclo de esteroide é quando você está utilizando vários, normalmente um ou mais hormônios, né? Na verdade, você pode fazer um ciclo só com um hormônio, se quiser chamar de ciclo, tudo bem. Então, o ciclo é quando você coloca uma dose de hormônio no seu corpo, suprafisiológica, uma quantidade de hormônio acima do que o teu corpo produz. Porque se você não fazer isso, você não vai ter benefício estético. As pessoas usam esteroide quando não é para tratar uma doença com fins terapêuticos. As pessoas normalmente estão interessadas em usar esteroides para fins estéticos, né? Na maioria das vezes ignorando os reais problemas e colaterais do uso de esteroide, né? Então, quando você usa esteroide, você está colocando no seu organismo uma quantidade de hormônio normalmente bem acima do que ele produz naturalmente. E é por isso que os resultados estéticos, os resultados de anabolismo com esteroides são tão expressivos. Porque você está usando uma quantidade de hormônio bem acima do que seu corpo produz. A pessoa pode ter ganho de massa muscular usando uma dose fisiológica? Pode, se ela tiver deficiência de testosterona. Se você tem um homem, por exemplo, que tem uma testosterona baixa, por ter testosterona baixa, ele perde músculo. Consequentemente, quando ele faz a reposição hormonal, que é a TRT, ele vai ter que ganhar massa muscular. Só que esse ganho de massa muscular é basicamente como se fosse uma reposição da massa muscular que ele perdeu. Se o cara não tem deficiência de testosterona e ele usar uma dosagem de reposição, normalmente ele não vai ter um ganho, né? Então, o que é uma dose de reposição de testosterona para um homem? É mais ou menos 100 miligramas de algum éster do tipo enantato, cipionato, porque esses ésteres eles têm uma concentração de testosterona perto de 70%. A durateston também. Então 70%, que é 70 miligramas de testo, que é quanto o máximo mais ou menos que um homem produz por semana. né? Então, quando você toma 100 mg de enantato, você está fornecendo ali por semana 70 mg de testosterona, que é mais ou menos o que um homem jovem produz por semana, né? Entre 50 e 70 mg por semana, enquanto uma mulher produz lá na faixa de 5 mg por semana, ou seja, 10 vezes menos testosterona que o homem, né? Por isso que as dosagens que as mulheres utilizam normalmente são bem mais baixas do que a dos homens, né? Então, o suprafisiológico para uma mulher é, por exemplo, usar 25 mg por semana de testosterona, né? Se está considerando que ela produz 5, se ela está usando 25, é como ela está usando 10 vezes mais. Normalmente, 25 mg para uma mulher seria se você tem 1 ml de enantato e tiver 250 mg de enantato por ml, seria dar 0,1 ml, né? Sai bem barato, né, no caso. Mas testosterona não é um esteroide muito interessante para mulheres porque é muito virilizante, é muito androgênico, né? Então, vamos voltar nos homens aqui. Então, como o homem produz essa faixa de testo, normalmente a galera usa num ciclo de esteroide 200, 250 mg, 500 mg por semana. Então, essas concentrações já são 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes superior ao que um homem produz por semana. Então é de se esperar que com esse tipo de dose o cara tenha um ganho expressivo de massa muscular ali num período de 10 semanas, né? Então você já vê ganhos expressivos. No meu e-book Testosterona tem uma tabela que eu mostro como que o ganho de massa muscular, de massa magra, acontece conforme dosagens suprafisiológicas de testosterona. Então, a partir de 125 mg por semana de testo enantato, né, poderia ser cipionato, qualquer um, você já tem ali um ganho acima de 3 kg de massa magra num período de 20 semanas, na média. Isso vai depender da genética da pessoa, né? Tem caras que podem ganhar mais. Com uma dose de 300 mg por semana, que seria pelo menos 3 vezes o fisiológico, é possível ter ganhos que passem de 5 quilos de massa magra, né? Num período de 20 semanas, né? E com uma dose de 600 mg, que é normal aí na galera que faz ciclo, né? 600 mg por semana só testosterona, hein? Sem misturar nada, os caras ganharam média de 8 quilos por semana, tá? Então, nesses estudos, geralmente são feitos com caras que são pouco treinados e têm pouca massa muscular. Então é aquela coisa, né? O cara que tem pouca massa muscular ganha mais facilmente. É, usar essa dosagem num bodybuilder avançado não vai promover o mesmo nível de resultado, tá? Pelo menos no curto prazo, não, certo? Então, é possível num ciclo de esteroide comum o indivíduo ganhar ali entre 5, 10 quilos de massa magra. Já vi até ganhar mais, dependendo da genética, do potencial genético. O primeiro ciclo, o cara pode chegar a ganhar mais de 10 quilos. É claro que muitas vezes ganha gordura junto, né? Mas com esteroide é muito mais fácil controlar o ganho de gordura. Então veja que se a gente está falando de uso de hormônio, o uso de esteroide, ele é uma violência contra o organismo, né? Uma violência no sentido de que você está colocando no seu corpo uma quantidade de hormônio muito acima do que ele produz. E claro que a gente faz isso pensando no efeito estético, mas junto com isso vem efeito colateral. Então, o efeito colateral mais comum da testo é acne, né? Então, é normal ter acne usando esteroide. Por quê? Porque é da natureza dos androgênios, os hormônios derivados da testosterona, causar acne. Então, ter acne com esteroide é normal, né? É anormal é não ter acne usando esteroide. Tem pessoas que têm pouca, tem pessoas que têm muito, porque isso depende de fatores genéticos, assim como a responsabilidade para ganhar massa muscular. Outros colaterais também. E o problema dos esteroides é que tem muitos colaterais que a gente não sente, né? Tem gente que fala assim: ah, eu uso esteroide e nunca senti nada. Você não vai sentir o teu colesterol fudido. Se o teu LDL sobe, se o teu HDL desce, você não vai sentir, né? Você não vai sentir o teu hematócrito aumentar. Se você não fizer exame, você não vai saber, né, que teu sangue engrossou. E é da natureza dos esteroides, por exemplo, causarem esse aumento da viscosidade do sangue, porque aumenta a produção de hemácias, aumenta a eritropoiese. Então, assim como prejudicar o perfil lipídico, infelizmente é um efeito comum dos esteroides. Alguns prejudicam mais, outros menos. E esse tipo de colateral você não sente. Os outros efeitos dos esteroides sobre a saúde cardiovascular, como causar fibrose no coração, necrose, essas coisas, esses danos dos esteroides sobre o sistema cardiovascular, eles também são efeitos que você não vai sentir, né? O problema é aquela coisa, né? Muitas vezes, quando o cara for sentir alguma coisa, vai sentir um infarto, né? Já vi bodybuilder encher a boca para falar que não sente nada e acabar infartando, né? Então, os esteroides, eles têm colaterais silenciosos, tá? Agora, ninguém morre porque faz um ciclo. Dificilmente uma pessoa vai ter algo grave porque fez um ciclo, né? Então, os colaterais de curto prazo, são colaterais mais estéticos, queda de cabelo, acne, ginecomastia, enfim. Esse tipo de colateral, alguns são fáceis de cuidar, ginecomastia é um colateral relativamente fácil, outros podem ser mais complicados. Enquanto os colaterais mais problemáticos são colaterais no longo prazo, como os efeitos deletérios sobre a saúde cardiovascular. E para quem me pergunta o que me motivou a parar de usar esteroide, são vários fatores, tá, pessoal? Um deles, eu não posso negar que foi a questão da saúde, né? Mas eu não me arrependo, eu não me arrependo de ter utilizado, porque eu estou aqui ensinando vocês, graças à minha experiência também. E eu tenho orgulho do que eu já fiz, da minha evolução, enfim. E eu gostei, eu sou um cara que eu gosto muito de fisiculturismo e gostava ainda mais, né, lá por volta de 2010, 2011, quando eu queria competir. Então, quando eu comecei a usar esteroide, eu comecei de forma bem consciente. Mas obviamente eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, eu não tinha o conhecimento que eu tinha hoje. Eu estava aprendendo, né? Eu estava aprendendo, aprendi bastante coisa muito rápido. E esse aprendizado, no primeiro momento, ele fez eu ser um pouco mais descuidado. Mas eu nunca tive um colateral assim, preocupante, assim. Eu tive colaterais que eu me assustei por alteração de exame, mas nada que foi grave hoje, né? Então, por que que eu. Um grande motivo de eu ter vontade de parar foi os efeitos sobre a saúde do esteroide. Eu não estou mais disposto a correr esse tipo de risco. Hoje eu penso mais em longevidade, eu também tenho vontade de ter filho e tal, então essas coisas me motivam a parar. E aí que vem o lance do pós-ciclo, né? O pós-ciclo é uma merda, né? Pós-ciclo é um momento difícil, porque quando você tira o esteroide, você está tirando um estímulo muito potente. Você está tirando um estímulo muito potente em relação ao teu anabolismo e também a outros fatores, né? Porque basicamente quando você coloca testosterona, esteroide no seu corpo, é como se você deixasse teu corpo mal acostumado. Ele fica num outro padrão, né? É como você começar a ganhar mais dinheiro e você se acostuma a viver num padrão mais alto e de repente te tiram aquilo. Então, quando a gente para o esteroide, a gente tem os sintomas de abstinência de esteroide, que geram inclusive dependência psicológica, né? A dependência psicológica por esteroide, ela afeta bastante gente. Então, por quê? Porque quando você tira o esteroide, você vai começar a sentir cansaço, né? Você fica mais indisposto, a função sexual fica prejudicada. Algumas pessoas têm baixa libido, muito baixa, ou também até problemas de ereção, né? Então, baixa energia, o humor fica mais deprimido, tá certo? Então você tem esses colaterais indesejáveis e, para piorar a situação, né? Já tá fudido, você tem a perda de boa parte do que você ganhou com o esteroide, né? Você, afinal de contas, quando você para de treinar, você tem perdas, não tem por quê? Porque a gente treina para ganhar massa muscular, mas a gente treina para manter o que a gente ganhou boa parte do tempo. Porque se a gente interrompe o estímulo do treino, a síntese proteica cai e a gente perde músculo. A forma mais fácil de catabolizar é parar de treinar e comer pouco. Você faz essa combinação, é muito fácil perder massa muscular. E quando você interrompe o estímulo do esteroide, a tendência é você ter uma perda acentuada daquilo que você teve, justamente porque você está interrompendo o estímulo, né? Porque o cara que usa esteroide, ele nem sempre está ganhando massa muscular, né? Ele pode ganhar massa muscular ali nas primeiras 10, 12 semanas, depois ele fica estável, o físico pode continuar mudando, mas normalmente é mais lento, a não ser que ele faça mais mudanças na dieta. Então, você tem um estímulo muito poderoso quando usa esteroides sobre a síntese proteica. E quando você interrompe esse estímulo, a síntese proteica diminui e você entra no estado catabólico, que é quando a degradação é maior que a síntese. Então, o catabolismo pós-ciclo é inevitável. E, obviamente, isso afeta bastante também o lado psicológico, né? Então, você já está desmotivado por estar com sintomas de deficiência de testosterona. Com deficiência de testosterona, porque basicamente, quando você interrompe o esteroide, você fica com sintomas de deficiência de testosterona. A gente chama isso de crash hormonal. Mesmo a mulher que não tem inibição do eixo, a mulher não tem inibição do eixo como o homem tem. A mulher sente os mesmos colaterais que os homens no pós-ciclo, mesmo sem ter inibição do eixo. Por isso que os colaterais pós-ciclo, eles não dependem só do eixo inibido, porque o eixo, no caso do homem, o eixo hormonal, o eixo hipotálamo, hipófise testicular, né? É a conexão entre o nosso cérebro e o testículo. A gente tem uma inibição dessa sinalização entre o cérebro e o testículo, né? Você inibe a produção de alguns hormônios ali, LH, FSH, hormônio luteinizante e o folículo estimulante. E o hormônio luteinizante é responsável por estimular o testículo a produzir testosterona. O hormônio folículo estimulante é responsável pela produção de espermatozoides. Então, esses dois hormônios são produzidos na hipófise e eles ficam zerados quando você está usando esteroide, né? Às vezes eu tenho um paciente que vem perguntar: "Ah, Dudu, meu LH e FSH deu zerado." Mas claro que você está usando esteroide, tem que dar zerado. Se não der zerado, é porque o produto provavelmente é falso. Mas na mulher não acontece. Esses parâmetros não ficam zerados. Então a mulher não tem a inibição do eixo como o homem. Só que a retirada do esteroide, ela provoca o mesmo tipo de colateral. Então o crash hormonal, ele não depende só da supressão do eixo. Porque qual que é a premissa da TPC? A premissa da TPC é que você tem um eixo inibido e você fica com deficiência de testosterona justamente porque o LH e FSH está zerado, o testículo não está sendo estimulado, por isso ele atrofia. Atrofia testicular é natural quando você usa esteroide. Alguns homens vão sentir mais do que outros. E essa atrofia acontece justamente porque o testículo parou de receber a sinalização da hipófise. Então, como o testículo parou de receber a sinalização da hipófise, ele vai atrofiar. Tá certo? E quando você para de usar esteroide, a hipófise ela volta a sinalizar o testículo, a produzir esses hormônios LH e FSH. Só que esse retorno da hipófise, ele é meio lento, né? E o pior não é nem a questão da recuperação da hipófise. O testículo tem uma recuperação mais lenta. Então, o testículo, depois do ciclo, ele tem um processo de recuperação mais lento. Então, a recuperação testicular, ela é mais lenta, bem mais lenta do que a recuperação da hipófise. Por isso que não adianta, no pós-ciclo, o cara fazer o exame de LH e FSH e o LH e FSH está normal e ele achar que está tudo bem. Não vai estar tudo bem. Porque a testosterona tem um processo de recuperação mais lenta. Tá certo? E para piorar a situação, pessoal, mesmo que você tenha o eixo voltou ao normal, com LH e FSH voltando ao normal, a testosterona voltou ao normal, mesmo acontecendo isso não garante que a tua libido, a tua energia vão voltar tão rápido, tá certo? Então, por isso que a recuperação do eixo não garante imediatamente a recuperação da função sexual normal e a recuperação do estado de bem-estar normal do indivíduo, tá? E esse problema do pós-ciclo, tá? É normal, pessoal. Afinal de contas, você colocou no seu corpo uma quantidade de hormônio muito acima do que ele produz. Isso gera um choque para o organismo muito agressivo. Então, consequentemente, é compreensível que essa recuperação seja, em parte, demorada. Eu acho que o que mais preocupa as pessoas, na verdade, é a incerteza, né? Porque a falta de conhecimento faz a gente ficar com medo, obviamente. Então, quando a pessoa não tem noção do que acontece, ela, com certeza, ela fica mais apavorada, né? Porque o cara tá com a libido lá baixa, a mulher dele tá cobrando e ele não sabe o que fazer, não sabe quando vai voltar, tá certo? Então, um ponto que eu deixo claro é: se você pretende usar esteroide, e você não tem conhecimento, esse tipo de conhecimento, você precisa de acompanhamento profissional. Porque o profissional, ele não vai recuperar o teu eixo imediatamente. Nenhum profissional, quem faz isso, está mentindo. O que acontece é que tem gente que às vezes sente menos queda de libido no pós-ciclo, sente menos colateral. Mas tem gente que sente muito. Eu já cheguei a ver algumas pessoas me procurando falando que estava com a libido baixa há mais de 6 meses, com a libido muito baixa. Então tem situações mais graves assim. E muitas vezes a boa parte dos médicos não sabe resolver esse tipo de problema. O cara só manda o cara esperar. Ah, não, espera que volta, né? E obviamente isso não é nada tranquilizador, né? Mas é normal então a gente ficar com esses sintomas de pós-ciclo. Eu agora, voltando aqui à minha experiência, eu na verdade eu uso testosterona direto desde 2014. Eu comecei a usar esteroide em 2011, mas eu comecei a usar direto em 2014. E nesse período de 2014 para cá, eu fiz, eu acho que, um ciclo mais agressivo que eu usei trembolona, né? Em 2017. Inclusive, pessoal, tudo isso aí está documentado no meu Instagram. Depois, quem quiser olhar as minhas fotos antigas, vai lá para 2017 que tu vai ver minha transformação. Eu usei trembolona, masteron, testo, em doses não muito agressivas, na faixa de 1 grama por semana, o total. E depois desse ciclo de 2017 ali, 2016, 2017, eu voltei a usar testo e cheguei a usar 500 mg um tempo. Mas a maior parte do tempo eu fiquei ali na faixa dos 250 por semana. E essa dose é uma dose que eu tive uma evolução bem legal. Então, o mais legal nesse tempo é que eu me adaptei a usar menos e consegui mostrar um resultado legal no físico com menos. Então, em 2020 ali, eu fiz um tempo que eu fiz de dieta, né? 2020 para 2021 ali, eu fiquei um tempão. Eu comecei em 2019 com 250 de enantato. E para mim foi a minha melhor evolução, porque é um físico que não era tão denso quanto o de 2017, mas tinha mais maturidade muscular. E só que uma coisa que sempre me incomodava era o meu hematócrito. O meu hematócrito, minha hemoglobina, ele sobe facilmente usando esteroide. Já chegou a bater mais de 57% o hematócrito. E volta e meia eu fazia sangria terapêutica para baixar o hematócrito, né? Então, pessoal, não adianta usar aspirina, não vai baixar hematócrito. Já vi gente relatando, mas ela normalmente não faz isso, tá? E ela não vai ter um efeito pronunciado, por exemplo, para reduzir o risco de trombose, essas coisas. Então, assim, a melhor coisa que se faz, quem tem hematócrito alto, é realmente fazer sangria. Dificilmente um jovem vai ter um problema com hematócrito nessa faixa de 50, mas se eu não cuidasse, sei lá, poderia passar disso, né? Então, assim, é bom ter cautela, principalmente para quem faz uso crônico, porque o cara que faz uso ali por semanas e para é diferente do cara que está usando ali por anos, que era meu caso. Então, eu me preocupava em parte justamente por estar usando por anos. E é obviamente o problema maior quando você está com hematócrito alto, e aí a tua pressão sobe também, aí o perfil lipídico está meio zoado. Então são vários fatores que podem agravar aí, aumentando o risco cardiovascular, o risco de um problema mais sério, né? A gente tem casos de jovens que morrem por uso de esteroide, normalmente jovens que fazem uso crônico. Eu tive um amigo aqui de Santa Catarina, que morreu jovem. Obviamente não dá para culpar só os esteroides, porque são vários fatores, né? Mas Não dá para passar pano pro esteroide dizendo que não tem risco, porque obviamente tem e é bem documentado na literatura. E outras pessoas que eu conheço também que vieram a óbito com idade jovem, né? Então assim, com o tempo eu comecei a ter mais medo de usar, né? E em parte por eu fazer os exames e ver alterações, em parte por conhecer, né, ao longo dos anos, pessoas que tiveram problemas, que morreram em decorrência, né, em parte por usar esteroide, né? A gente sabe que o fisiculturista, ele é polifarmácia, né? O cara fala assim: "Ah, não, mas o cara só usa esteroide". Dificilmente o cara só vai ficar no esteroide. O cara começa com um ciclo ali, começa a gostar e vai colocando mais coisa. Isso é o mais normal, né? Então, eu, nesses anos, eu não era de. Não usei estimulante. Eu só usei estimulante a última vez, efedrina. Eu usei em 2013, quando eu competi. Mas depois eu não utilizei mais termogênico, mais nada. Só fiquei nos esteroides mesmo, né? Mas eu comecei a ficar receoso. E eu também perdi a motivação que eu tinha aos poucos de treino. Basicamente, eu perdi, assim, aquela pira de treinar em 2014, já. Eu tive uma pira ali que durou de 2007, durou uns 7, 8 anos. Que eu queria competir e tal, e depois talvez, sei lá, se de tanto. Eu sou mais pirado em estudar e tal, e acompanhei muito atleta, então eu acabei perdendo a pira de competir. E como se perdeu a graça, né? Já que para mim a graça estava ali já começar em preparar atleta, em ensinar, então foi mudando o foco, né, meu foco. Então, eu perdi o entusiasmo de treino e eu percebi um tempo que, tipo, a minha motivação às vezes para treinar estava atrelada ao uso de hormônio. Isso começou a me incomodar. Eu falei: "Não, cara, eu não vou parar de treinar, mas não dá para depender de usar hormônio para eu estar focado no treino e fazer dieta". Então são vários pontos que levaram eu parar de utilizar, né? Também o fato de eu perder o foco, porque às vezes o cara, você pode estar preocupado com a tua saúde e continuar usando esteroide. É possível você fazer o uso minimizando danos, né? Isso é fato. Por exemplo, eu fazia o uso com a ideia minimizando danos, estava monitorando com exames, pelo menos a cada 6 meses eu fazia exame. Eu faço exame com bastante frequência. Só esse ano eu já fiz uns 4 exames, né? Então, para eu não parar de repente, no final de 2020, né? Depois que eu vi meu hematócrito ali passando 57, meu HDL mais baixo, em 40 ali, meu LDL alto, eu falei: "Ah, cara, eu vou baixar as doses". E aí eu comecei a baixar a dose. Eu baixei a dose ali no final de 2020, tá tudo isso relatado no meu Instagram. E eu parei umas 3 semanas, fiz uma sangria terapêutica, meu hematócrito baixou para 51, bem rápido, né? E aí eu voltei, daí eu saí de 250, fiquei 3 semanas sem usar e voltei a aplicar depois de 3 semanas 125. A minha libido, ela não caiu logo, imediatamente. Minha testo chegou ali a cento e poucos. Saiu lá de mil e pouco para cento e pouco. E a minha libido ainda estava boa, né? Você vê como a resposta não é imediata. Mas eu falei: "Cara, a libido vai cair, mãe". E caiu. E aí ela ficou 2 meses, 3 meses ruim, entre 2020 e 2021, ali no começo. Mesmo eu voltando com a texto, só que eu saí de um patamar mais alto, de 250, e fui para o patamar de 125, que é metade da dose. Então é normal a libido cair quando você tem redução de dose, tá? Mesmo que a dose fique suprafisiológica, tá certo? Então eu acredito que isso tem algum tipo de regulação a nível de receptor no sistema nervoso central, que quando você baixa a dosagem, esses receptores reduzem e teu corpo diminui a sensibilidade da testosterona, temporariamente, pelo menos. Então, eu suspeito que é isso, não tem nenhuma explicação muito clara, nunca vi nada na literatura, né, explorando isso. Mas é normal, eu vejo muita gente relatar queda de libido quando baixa testo. Então, isso é uma coisa que você tem que pensar, né? Oscilar hormônio tende a prejudicar a libido, né? O cara que usa esteroide, em algum momento, ele tem problema de libido, mesmo que ele não pare de usar, né? Em parte, esses problemas vêm pelas oscilações hormonais, né? Deixa eu ver o time aqui. Tá. Aí eu fiquei um tempo com 125 por semana. E aí eu comecei a reduzir depois para uma dose de TRT. Eu ficava ali na faixa de 80 a 100 miligramas por semana. Então nessa redução mais de 125 para 100, eu não senti queda de libido. Foi uma redução mais leve, né? Então foi uma transição mais leve. E eu já estava com a intenção de parar. Então eu quis. Como eu não estava com pressa, não tinha nenhum motivo para ter pressa, né? Ah, mas Dudu, por que que você não parou e já fez TPC de uma vez? Eu não tinha motivo para ter pressa e, na verdade, eu queria ver como eu me adaptava psicologicamente. Então era uma questão também psicológica. Eu sei que pós-ciclo é uma merda porque eu já passei por outros pós-ciclos, né? Eu queria ver se eu me adaptava a usar menos testosterona antes de realmente parar completamente. Então foi uma escolha estratégica mesmo, né? Pensando no meu bem-estar. Então eu me adaptei quando eu percebi que eu fiquei um tempo ali usando TRT, alguns meses, né? Até esse ano. Eu fiquei acho que mais de um ano aí na TRT, aplicando uma vez por semana apenas enantato de testosterona, tá? Usei underground mesmo, mas era um underground que eu sabia a procedência, né? Parcialmente, pelo menos, eu sei quem, né, a pessoa. E jamais não me peço um contato de hipótese alguma, tá? Porque eu não faço esse tipo de coisa, de fornecer contato de, né? Tem um monte de gente usando aí, pede para quem divulga laboratório. E eu usei um tempo esse enantato e aí eu falei, ah, cara, esse ano eu acho que agora eu vou parar. E aí, eu resolvi, em vez de parar de uma vez, eu tava com uma ideia de fazer uma TPC junto com o uso da testo em gel. Mas aí eu resolvi, fazer a transição só para testo em gel, usar a testo em gel e depois fazer a TPC. E a testo em gel eu escolhi usar uma dose moderada baixa, né? Que é mais ou menos, foi 50 miligramas. 50 miligramas por dia de testo em gel dá mais ou menos 5 miligramas de testo mesmo, por causa da biodisponibilidade, que é na faixa dos 10%. Então eu usei a testo em gel e quando eu passei para testo em gel, a libido, eu não lembro bem, mas eu acho que ela deu uma reduzida. E testo em gel é um saco usar, porque você tem que ficar todo dia passando aquela merda. Então eu fiquei usando aí uns 2 meses e tal. E aí eu fiquei usando até fazer exame. Daí quando eu fiz o exame, deu um valor baixo na minha testo. Deu cento e pouco. Em parte porque eu acredito que o time que eu fiz da aplicação da testo pro exame foi curto. Então, por isso. Mas provavelmente ela estaria batendo ali uns 300. Tava uma testo ali no normal baixo, né? Então a gente tem que tomar cuidado com a interpretação do exame, porque o exame de testosterona sempre vai depender de quando você fez, né? Então, aí eu resolvi parar a testo em gel depois de usar uns 2 meses. 2 meses. Foi, então, ali por início de julho, eu resolvi parar e começar a TPC mesmo, com clomifeno. Eu comecei a TPC com clomifeno, 100 mg por dia, depois desse exame que eu fiz início de julho. E comprei também, HCG. E o HCG eu já utilizei 3 ampolas de 5.000 I, usando 5.000 I por semana, tá? O que eu digo para vocês assim, pessoal, quando eu parei a testo em gel, foi o pior baque assim. Foi uns dias que eu fiquei, teve um dia ali que eu tava meio deprimido mesmo, tava bem down. A minha produtividade eu não acho que foi afetada, mas a minha libido ficou zerada mesmo. Zerada, tipo, de você não ter interesse em nenhum em nada, né? E não tive problema de ereção. Então, assim, ereção eu não tinha problema, né? Se eu quisesse ereção por algum estímulo, tinha, mas eu não tinha vontade nem de, né, nem de transar com a mulher, nem de ver vídeo nenhum, nem de, né. Então foi a primeira vez que eu senti a libido zerada. Mas é assim, a libido, ela alguns dias ela melhorou, ainda tá meio baixa, não tá boa, eu sei que a minha libido, eu sei o que é minha libido boa, e ela não tá boa como ainda, né? E eu sei que é normal, porque pô, eu usei esteroide e usei vários anos, né? Então, desde 2014. Então eu entendo que ela deve ainda levar um tempo para ficar legal, né? Talvez pelo menos mais 2 meses, né? Mas tá melhor do que nos dias de libido zerada. Não tá zerada, né? Mas tá meio ruim, né? Eu diria, perto do que é normal. Então isso é normal no pós-ciclo. Então assim, eu não fico muito preocupado justamente porque eu sei que isso é normal, né? Isso é um tabu, eu tô aqui falando pra vocês, mas normalmente as pessoas não saem falando isso publicamente, né? Mas o cara, e também minha mulher, né, tá ciente. Mas depois que tem um tempo longo de relacionamento, também é mais fácil administrar isso, né? Mas assim, pessoal, o pós-ciclo é muito problemático justamente por essas coisas, essas questões, né? Afinal de contas, se o cara tá solteiro e ele ficar com a libido baixa, a mulher tá solteira e ficar com a libido baixa, é mais tranquilo, né? Se a pessoa tem noção de que vai levar 2 meses para voltar, 3 meses, né? Mas o que que você tem que fazer para voltar? Você tem que saber o que tem que fazer para voltar. Então a recuperação do eixo, ela não é imediata. Eu já fiz exame de novo, a minha testo, ela tá em 200 e pouco. Usando lá o HCG e tal, fiz exame semana passada ou retrasada, agora não lembro. Já deu uma melhorada, o meu LHF, meu eixo já recuperou. Na verdade, ele está no processo de recuperação, porque o LHFSH estão altos, eles estão elevados, mas o que demora para voltar é o testículo, né? Então, provavelmente, eu vou ficar ainda agosto e setembro. Usando HCG toda semana, né? Pelo menos agosto é certo que eu vou manter. E o clomifeno, pelo menos até final de setembro, provavelmente eu vou manter. Aí eu vou ver como eu vou fazer a dose, se eu vou usar. Eu tô usando agora 50 mg por dia, né? Mas a outra vez que eu fiz TPC em 2013, eu lembro que também a minha recuperação estava meio lenta, né? Mas é normal, eu sei que eu também tenho 38 anos. Em homens jovens, às vezes a recuperação é mais rápida, né? Tem cara que eu já tive paciente, aluno, que recuperou o eixo rápido. Mas normalmente o cara, dependendo da idade, mais velho, tende a ter uma recuperação mais lenta. Eu já ajudei amigos a engravidar a mulher, que os caras. Teve um amigo meu que demorou me vários meses para a fertilidade dele voltar, ele engravidar a mulher. Foi na base da persistência, né? Acho que foi quase 1 ano que ele ficou tentando, né? Enfim, eu não tô com pressa de ter fertilidade, né? Não pretendo ter filho imediatamente. O meu ponto mesmo é que eu queria ficar natural agora, queria ficar tranquilo. Em relação ao treino, eu não tenho aquela motivação top para treinar, né? Mas eu tô treinando com esses tempos, no início do mês ali, tinha uns dias que foi muito foda treinar, que eu não tinha energia para treinar, nem mas eu ia treinar. E também para fazer cardio, né? Andava pra fazer cardio aqui na orla de balneário aqui, na ida eu já sentia cansaço. Mas foram alguns poucos dias assim que eu senti mais esse cansaço. Agora já tá melhor nesse aspecto. Já tô conseguindo treinar melhor. Ainda não tá bom, acho que dá para ficar, com certeza dá para ficar melhor. E o meu humor, eu acredito que está ok, não tá para baixo. Mas esse tipo de coisa é normal no pós-ciclo, só que eu acho que é pior ainda quando você não sabe. quando você não tem noção, quando vai recuperar. Então, por isso que é importante ter um acompanhamento profissional, ter um acompanhamento médico, né? Eu mesmo, apesar de ter conhecimento, eu gosto de trocar ideia com amigos, né? Principalmente o André aí, o André Rizzuti, e com outros amigos próximos, porque é uma forma também de a gente às vezes ficar de boa, ficar tranquilo. E pós-ciclo é isso, pessoal. Acho que eu, tirando os problemas do uso de esteroide, o pós-ciclo com certeza é onde você tem vários colaterais muito desagradáveis. E as pessoas normalmente não falam sobre isso, né? Não falam sobre o quão desagradáveis são esses colaterais. Algumas pessoas sentem menos, realmente, né? E algumas pessoas sentem mais. Às vezes você não faz um ciclo, num pós-ciclo não sente tanto, daí no outro você pode sentir mais. Depende também do tempo de uso. E esse é um dos motivos também porque fisiculturista não fica normalmente muito tempo off hormônios. Às vezes o cara para de ciclar para um mês, né? Mas parar um mês é a mesma coisa que não parar quase, né? O cara fazer ciclo e TPC, tudo bem, a gente sabe que isso é menos danoso à saúde do que usar contínuo. Embora a gente está considerando a mesma dose, né? Então, por exemplo, se o cara fez um ciclo de testo e oxandrolona por 2 meses, lá pro verão, aí ele vai lá e faz a TPC e fica sem ciclar o resto do ano. Isso, obviamente, é menos problemático da saúde do que o cara que fica ciclando ali o ano todo, tá? Só que esse pós-ciclo é muito desagradável você ficar passando e você perde boa parte dos resultados estéticos que você teve. Tem um pessoal aí que fica de cabeça dura falando que não perde se fizer uma TPC boa, tá iludindo, tá? Porque o cara que perde menos é o cara que era frango, que nem devia estar usando hormônio, né? Aí você fala, Dudu, vale a pena. Mas o cara tem pouco. Aí o cara pode acelerar a evolução dele natural. Eu falei, velho, não vale a pena acelerar a evolução passando pelos colaterais de um pós-ciclo de esteroide. É melhor curtir a evolução gradativamente natural do que ficar fazendo ciclo para acelerar a evolução. Até porque quando você fica fazendo ciclo, chega um momento que você não vai mais querer fazer ciclo. Porque tu vai ver que ciclo é uma merda. É isso que eu percebi. Eu também fiz ciclo e TPC no passado. Fiz uns 3 ciclos. Fazia ciclo, parava e tal. Uma hora que eu falei, velho, tá uma merda fazer isso. Prefiro usar contínuo, né? E hoje, se eu voltasse a utilizar, eu não faria ciclo nem fudendo. Eu faria uso contínuo. Usaria texto, só usaria mais controlado. Então, se a pessoa, na minha opinião, né? Se o cara quer muito utilizar hormônio, que faça com acompanhamento. E melhor usar contínuo uma dose baixa do que ficar fazendo ciclo em TPC. Porque pós-ciclo é algo bem desagradável. Talvez, para mim não foi tanto. Tudo bem, nem todo mundo sente igual, assim como nem todo mundo tem acne igual. Nem todo mundo vai ter os mesmos efeitos no coração, né? Tem cara que vai usar esteroide aí, pode chegar aos 80 anos, 90 anos. Mas isso daí é fora da média, né? A gente tem que ser realista, né? Quando você está usando algum tipo de fármaco, você está sujeito aos colaterais desse fármaco. E no caso do esteroide, se você usa por muito tempo, usa doses altas, você tem riscos maiores, né? Então, o cara que faz uso contínuo, ele não vai ter muito desses problemas que eu estou relatando, mas ele também pode ter devido às oscilações hormonais, né? Por isso que quando usa hormônio é melhor manter uma dose estável por mais tempo do que ficar alterando hormônio e tal. A galera fantasia demais com hormônio, achando que protocolo tem que ficar mudando, por exemplo. Na verdade, o grande diferencial para mudar o físico é a consistência. Se você é consistente no treino, na dieta e você tem um ambiente hormonal anabólico, pô, tua evolução é a melhor possível, né? É claro que fazer determinadas escolhas de hormônio, elas podem ser estratégicas para sua evolução, né? Por exemplo, para fazer um off, Deca e testosterona, por exemplo, é uma ótima combinação E não é tão agressivo em colaterais quanto você, por exemplo, fazer Deca, Testo e Hemogenin, né? Ah, claro que o Hemogenin é melhor. Pensando estética, para estética, sim, mas se pensar em saúde, não, né? Então é aquela coisa. O quanto a saúde é importante para você? Porque dos pontos mais importantes para minimizar danos é o conhecimento que você tem do efeito dos esteroides. Eu não uso nenhum tipo de protetor hepático. Nunca usei. E nunca recomendo para os meus atletas. Por quê? Porque não precisa, se o cara sabe usar as coisas, usa num time certo, monitora com exame, não precisa de protetor hepático nenhum. Até porque os protetores hepáticos, eles nem são normalmente indicados para esse tipo de finalidade, não tem uma eficácia comprovada num usuário de esteroide, né? Então pode às vezes até maquiar o problema. Então, se o cara sabe escolher estrategicamente o que ele vai utilizar, ele não vai ter nenhum problema hepático por usar esteroide ali por 6, 8 semanas, né? Normalmente é difícil. Na verdade, problema hepático não é tão comum assim quanto a mídia faz parecer, né? A maior preocupação do usuário de esteroide deveria ser o quê? Os problemas cardiovasculares e os efeitos neuropsiquiátricos, né? Esses efeitos, inclusive esses efeitos pós-ciclo, são efeitos, né, que afetam muito a nível psicológico, humor, função sexual, bem-estar, enfim. E são efeitos que acabam levando à dependência do esteroide, né? Eu posso dizer, eu acredito que eu tive um certo grau de dependência psicológica, mas felizmente aí consegui parar e eu estou feliz hoje parando de usar. E o meu desafio hoje é manter o ritmo de treino, né? Manter o ritmo de treino, manter dieta, que é o mais difícil, por incrível que pareça, sem usar esteroide, né? E eu pretendo, obviamente, não pretendo parar de treinar nem de cuidar da alimentação, pelo menos parcialmente, né? E tá aí, pessoal. Então, esse foi um pouco do meu relato. Deixa eu voltar aqui os comentários, tá? Então, eu espero que vocês tenham curtido esse relato franco sobre o pós-ciclo. É chato pra caralho o pós-ciclo, né? E é pior ainda quando você usa hormônio por muito tempo, né? Então, quando você usa por muito tempo, com certeza a retirada é mais complicada. E essa é a ideia justamente para vocês entenderem, né? Por exemplo, alguém fala assim: "Ah, Dudu, agora você fala mal de esteroide". Não, nada a ver. A diferença é que eu tenho uma visão mais crítica do uso, entendeu? Eu não sou um cara que vou falar assim: "Não usem esteroide", não vou ficar de hipocrisia jamais. Eu acho que todo mundo tem que ter liberdade para usar o que quiser, né? Se o cara quiser usar a droga que ele quiser, ele tem que ter liberdade, né? Mas tirando algumas que podem ser mais problemáticas para a sociedade, mas enfim. O ponto é que as pessoas normalmente elas querem usar e não têm consciência do risco, né? E isso é um problema. Não tem consciência do risco e nem busca ajuda profissional. Tá bom? Então, ter um acompanhamento profissional é importante. A gente sabe que a maioria dos médicos não entende de esteroide, mas eu vivo indicando aí médicos que entendem, né? Inclusive o meu amigo André Rizzuti, a doutora Bruna, né? O Leonardo Feiden, o doutor Márcio Bassi. Todos são excelentes médicos que entendem muito de hormônios, né? O doutor Rodrigo Gibin. Então a gente tem caras aí que entendem bastante, que sabem cuidar do usuário de esteroide, né? Então, é possível usar esteroide minimizando os danos à saúde, né? Mas você tem danos. Isso é fato, tem que se aceitar. Tem que aceitar que se você utilizar, vai ter danos. Por isso que se eu fosse utilizar hoje pensando em minimizar danos à saúde, eu só usaria Testo, né? Talvez Deca também, né? Mas pensando em efeito estético e minimização de danos, o que eu usaria seria Testo e Deca, e normalmente em doses ali na faixa de 200, 250, se eu voltaria a usar, mas eu não tenho vontade de voltar a usar. Eu sei já o que é usar esteroide, eu sei que a massa é tesão, né? Porra, o resultado é muito top. É muito bom estar com a testo alta para treinar, para viver, enfim. Só que não dá para dizer que isso é o normal, né? Não é o normal do homem, né? Toda droga, as pessoas usam qualquer droga, as pessoas usam pelos benefícios, né? Normalmente elas não mensuram bem os malefícios. Mas normalmente a ideia de toda droga é isso. E com a testo não é diferente, né? Então o cara fala, ah, eu me sinto maravilhoso usando testo. Parabéns, porque é normal usar. Na verdade, é normal que você se sinta maravilhoso usando texto, usando. Só que isso tem um preço. Não dá para negar. E esse preço é no longo prazo, por isso que é tranquilo, né? Você pensa, Dudu, se eu tomar uma dura por semana, por resto da vida, isso vai me fazer mal? Cara, algum mal vai fazer, né? O quanto isso pode te tirar de anos de vida, não sei, né? Não deve ser, não deve tirar tanto quanto um cara que usa gramas de esteroide, mas a gente não sabe também a sua propensão genética ter um problema, né? Então pode ser que você seja um azarado aí que o esteroide acelere o processo, então tem isso também. Pode ser que não, né? Tem bodybuilder aí, tem um cara aí, o Bill Prill, que tá passando de 90 anos, mas é exceção, né? Normalmente os bodybuilder aí, os antigos aí viviam até uns 80 e pouco, 70, né, 80 e poucos anos. E hoje os caras que tomam muito hormônio aí, tem cara aí que não tá passando de 30, né? Mas óbvio que a culpa não é essa do esteroide, é polifarmácia, né? Polifarmácia, com certeza. Longe de mim querer acusar os esteroides disso também, né? Mas normalmente começa com esteroide. Valeu? Galera, a live eu vou deixar salva um tempo, mas talvez eu apague essa live, tá? Não é uma live que eu tô com vontade de deixar salva, não. Então, quem assista, quem não pegou pela metade, assista logo, tá? Talvez eu apague ela. E outra coisa é, muito do que eu falei aqui tem nos meus materiais, tá? Tem no meu e-book Testosterona, lá eu falo sobre pós-ciclo, falo sobre TPC, falo sobre Blast Cruise. O e-book Testosterona tem bastante conteúdo foda, bem diferenciado. E o e-book Perfil dos Esteroides, eu falo um pouco sobre cada esteroide. Eles estão em promoção até amanhã. Então, quem não tem, dá essa moral aí e aproveita que vai aprender bastante também, né? E tem os outros e-books em promoção. O de Nutrição e Hipertrofia, Estratégias Nutricionais, né? Um fala sobre bulking, o outro fala sobre cutting. E também tem o e-book de metabolismo e emagrecimento aí, que tem uma. Fala de metabolismo, de bioquímica, de uma forma bem didática. Valeu? E temos conteúdos de hormônios no Nutriflix também, tá, pessoal? Tem uma aula. Tinha uma aula sobre terapia pós-ciclo lá, eu acho que já saiu do ar, tá? Mas tem uma aula sobre TRT lá no Nutriflix. Tem aula sobre estenozolol, oxandrolona. Então, o Nutriflix também tem os conteúdos massa sobre hormônios. Em breve eu vou dar uma aula sobre fisiologia de ciclo e pós-ciclo lá no Nutriflix. Esse mês eu vou dar uma aula sobre hormônios tireoidianos e emagrecimento. É bem foda. Então, quem não conhece a plataforma ainda aí, não deixa de assinar. Tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado por ter acompanhado, tá? Eu vou deixar a live salva ali. Deixa aquela moral ali nos comentários. E até semana que vem eu devo fazer outra live, né? De outro tema. Valeu? Um abraço.